faces do medo.
Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado. Nosso destino, incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios. Vadiamos. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma. O medo, com sua física, tanto produz. Carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Adeus. Vamos para frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Trechos de Um Medo, de Carlos Drummond de Andrade.
Respeito, receio, admiração. Os humanos têm suas fraquezas. Eu as tenho todas. Um frio na barriga, pele arrepiada, faces pálidas encobertas por mãos geladas. Normalmente é assim. Sutilmente vocês cedem. Com alguns, porém, eu sou mais forte, mais nocivo. É tão fácil ver sua respiração ofegante, o pânico nos seus olhos. Para esses ilustres, eu estou num local fechado, no meio das multidões, em cima dos palcos, debaixo d'água. Mudo meu nome, ganho receio, viro doença. Você me conhece. Muitas vezes já deve ter provado da minha presença. Prazer. Me chamam de medo. Para os íntimos, fobia.
Medo. Quem nunca sentiu?
Medo de bichos, de altura, medo de ficar sozinho. Enfim, existe medo para tudo.
Os medos são comuns e, mais que isso, necessários. O ser humano sempre foi guiado pelo medo.
É ele quem nos alerta nas situações perigosas, nos faz questionar circunstâncias, nos traz até aqui.
Porém, e quando o medo, ao invés de guiar, aprisiona?
Quando o medo te impede de fazer coisas comuns.
Tava jogando futebol, bati o dedo e não vi que tava saindo sangue. Daí o meu coleguinha chegou pra mim e disse assim, ó, teu dedo tá sangrando. Eu comecei a ficar com medo, não conseguia me mexer, comecei a ficar branca. Daí comecei a tremer. Quando eu começo a tremer assim, daí eu desmaio e começa a me dar um ataque epilético.
A palavra fobia vem do grego phobos e significa medo.
O medo vira fobia quando causa problemas nas relações sociais das pessoas e sofrimentos psíquicos.
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a fobia pode ser dividida em 5 categorias principais.
Animais, ambientes naturais, sangue, injeções ou feridas, situações como altura e outros tipos de medo, como vomitar e ter uma doença.
Tinha medo de ficar sozinha, em qualquer tipo de lugar, e eu não podia ver sangue. Tinha medo de muita gente num lugar só. Elevador eu tinha pavor. E também tinha medo de ficar longe da minha mãe, não podia ficar sem ela.
A fobia pode ser considerada como uma manifestação extrema de medo. Um medo exagerado de situações, animais, objetos e lugares.
É uma espécie de medo acentuado, desmedido. Pode ocorrer na presença ou previsão de encontro com um objeto ou situação que causa ansiedade.
Diante de tais situações, o medo age de uma maneira que solta adrenalina no nosso corpo quando estamos em perigo, acelera o coração, podendo causar até tremor.
Assim, o medo pode ser considerado como um alerta para situações de perigo, agindo a partir de um estímulo físico ou mental que cria uma resposta no organismo.
Para estudiosos, ele é um fator de evolução, já que ele nos protege de momentos perigosos.
As fobias não têm uma explicação científica aceita ainda.
mas alguns traços do perfil de pessoas fóbicas foram percebidos em estudos.
Entre eles estão pessoas inteligentes, ansiosas, detalhistas.
Pessoas organizadas, que sentem necessidade de ter o controle e que em geral não gostam de serem criticadas.
Essas pessoas também normalmente têm excesso de responsabilidade e são sensíveis aos seus sentimentos. Coração dispara até sufocar.
Na maioria das vezes, as fobias se desenvolvem após experiências traumáticas que o indivíduo passou.
A partir dessas experiências, os fóbicos passam a evitar situações que retornem tais medos.
Uma vez diagnosticada a fobia, o paciente pode buscar ajuda em várias áreas, como a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria.
Essas ciências estudam as fobias de maneira diferente e seus tratamentos também seguem características próprias.
Conheça agora um pouco mais o conceito do tratamento das fobias em diferentes áreas da saúde.
Para a psicologia, a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade relacionado a algo específico,
sendo uma forma de expressar conflitos interiores, problemas de outra ordem que se manifestam como medos exagerados. A psicóloga Nelly Telles fala sobre assistência aos fóbicos.
Um sintoma isolado que a pessoa tenha não caracteriza uma doença, mas sinaliza que alguma coisa do equilíbrio emocional não está funcionando bem. Então a gente vai cuidar desta pessoa no sentido em que ajudar ela a conhecer a si própria, para entender melhor o que, que ela teme, que, que parece tão insuportável, que ela tem que criar, entre aspas, sintomas. Medo de uma coisa específica, porque aquilo faz lembrar de algum conflito que é mais dolorido ainda de ter que lidar.
Também para a psicanálise, as fobias são sintomas e não diagnósticos.
A psicanalista Maria Cristina Vignoli ainda acrescenta.
No caso da psicanálise de orientação lacaniana, a fobia poderíamos considerar, desse ponto de vista, que é um medo, né, uma conduta evitativa de algo que o sujeito não quer reconhecer em si. Então, a gente entende que há um deslocamento do que seria um temor a algo interno para um objeto externo, que se refira a algumas coisas, como entrar no elevador, entrar no avião, que apareça, então, uma certa restrição na vida do sujeito, mas a gente entende que isso se trata de muita angústia.
Quanto ao tratamento, a psicanálise entende que o diagnóstico não é patológico.
Assim, não se tenta eliminar o medo, mas entendê-lo.
É principalmente nesse ponto que a visão da psicanálise diferencia-se da psiquiatria.
Do ponto de vista psiquiátrico, não é, que acompanha, que se interessa por uma linha biológica, tem essa orientação mais cerebral, achando que são faltas, né, ausências e deficiências na emissão e recepção das substâncias, que por isso os problemas psiquiátricos acontecem. Vai considerar patologia isso, que vai considerar um motivo a ser corrigido, né? Especialmente com a medicação e às vezes com a orientação. Medo escorre
entre os meus dedos, eu lambo os dedos. Você sabia que mesmo diante de tantas áreas que trabalham com fobias, existem também tratamentos alternativos?
É o caso da hipnose.
Assim como para a psicanálise, a hipnose acredita que deve se tratar as possíveis causas da fobia e não seus sintomas.
Existem algumas vertentes que falam que quando a pessoa chega na consciência da causa da fobia, ela está curada. Para a hipnose, não é bem assim. A hipnose se preocupa muito mais com o processo que leva à fobia do que com o fato que causa.
Por isso, o tratamento consiste em sugerir, através da hipnose, formas de se superar os traumas que levaram ao desenvolvimento das reações fóbicas.
Bom, a hipnose ela tem alguns passos básicos. E o primeiro deles é o chamado rapport, onde se estabelece uma relação de confiança entre o hipnotizado e o hipnotista. Uma vez foi essa conversa inicial, que a pessoa já está mais aberta, entra a indução, onde, através de alguns processos, tanto o foco da atenção da pessoa, ou através da confusão, todos esses processos ele levam ao transe, que é um estágio onde o cérebro ele está aberto a algumas sugestões. E uma vez que a pessoa tem entrado em transe, começa o tratamento propriamente dito, onde se busca identificar como funciona, em questão processual, a fobia. Depois disso, são dadas umas sugestões pós-hipnóticas para que a pessoa, mesmo depois da sessão de hipnose, mantenha dentro dela aqueles comportamentos ou aquelas novas opções que lhe foram dadas.
E você, se interessou pelo assunto?
Que tal acompanhar o próximo bloco e conhecer um pouco mais sobre fobias?
Serão curiosidades, entrevistas e muito mais. Não perca!
Rádio.UFSC é rádio e ponto.
É uma delícia.
É muito bom.
Tô viciado.
Lança Perfume, o programa que vicia você.
Lança, menina, lança todo esse perfume.
Todas as terças, às 10 para 6 da tarde, aqui na Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Faces do Medo.
Aludoxofobia, medo de opiniões. Animofobia, medo de vento. Ataxofobia, medo de desordem. Escatofobia, medo de fezes. Escotofobia, medo de escuro. Tanatofobia, medo da morte.
Meu pai tinha uma casa na praia de alvenaria. E eu acho que era um feriado, tinha muita gente, tinha inclusive minha avó, com quem eu fui dormir naquele quarto. Quando ela foi deitar, ela falou, isso aqui, eu não quero dormir aqui. Eu falei, vó, por quê? Ela falou, isso aqui me lembra túmulo, parece que eu estou num túmulo. No dia seguinte, ela ameaça morta. A partir daí eu comecei a sentir, assim, umas repulsas, né? Todos os elementos ligados, né, ao enterro. Madeira de caixão, caixão, flores. Não posso sentir cheiro de vela. Porque a sensação é que, assim, eu vou morrer.
Você acabou de escutar um trecho do filme Filmefobia.
Ele foi produzido pelo diretor Kiko Goffman e nele os atores são colocados frente a frente com seus medos e têm de enfrentá-los.
O filme foi baseado em relatos enviados por pessoas que sofrem dessas fobias e nele são expostos 20 tipos de medos diferentes.
Para o diretor, esse tema é importante, pois é um tabu na sociedade por ser considerado uma fraqueza.
Na vida real, um dos tipos de tratamento mais comuns para as fobias é esse enfrentamento que acontece no filme.
É chamado de terapia da exposição. Nele, o indivíduo é exposto ao fator que causa medo, porém, em um ambiente seguro e de forma gradual.
Este tratamento até hoje obteve resultados satisfatórios. 75% dos pacientes tratados dessa maneira superaram suas fobias. Agora imagine um mundo onde seus maiores medos se tornam realidade.
Um mundo onde você ganha dinheiro ao superar seus medos.
É isso que acontece em um reality show chamado Fear Factor.
Nesse programa, os participantes têm que enfrentar todos os seus medos por um prêmio de $50 mil.
O reality show durou de 2001 a 2006 e sua adaptação para o Brasil foi a Hipertensão, que na sua última temporada deu um prêmio de R$500 mil para o ganhador.
Ganhava o reality show quem tivesse mais nervos de aço para superar provas, como um tanque com água cheio de cobras.
Muito boa noite. Bom, que vocês têm problema com água, todo mundo já sabe, né, pessoal? E com cobras.
E agora, nos conte você, ouvinte, que medo tem?
Eu tenho medo... Pera, de tantas coisas, caramba.
Eu tenho medo de perder meus pais.
Eu tenho medos bobos. Quando eu era menor, eu tinha muito medo de altura.
Medo? Eu não tenho medo.
Eu tenho medo das outras pessoas.
Eu tenho fobia de falar em público. Eu me mato de medo de cobra e tenho medo de lagartixa. Segredo muito oculto da minha personalidade.
Eu não podia nem subir escada rolante de shopping, assim, pro inferno, sabe? Subir aquela escada rolante, olhar pra baixo e ver a altura que eu tava.
E tenho muito medo, na verdade é fobia mesmo, de lugares pequenos, que não são arejados, que são escuros.
Quando eu tenho que apresentar algum trabalho, quando eu percebo que todo mundo tá olhando pra mim, eu travo.
Tenho fobia de cumprimentar, fobia de conversar.
Tenho medo do dia de amanhã.
Tenho medo, que eu acho que todo mundo tem, que é de morrer.
Eu não conseguia chegar perto da janela, chegar perto da sacada, era bem bizarro, assim, minha perna tremia, eu chegava a sonhar com altura, assim, era bem horrível.
Eu tenho medo de perder minha família.
Tenho medo de barata.
Eu esqueço o que eu vou falar, minhas mãos congeladas, eu começo a tremer, minha boca seca, meu coração dispara, é terrível.
Fobia de todas as reações que eu faço, que como isso está sendo interpretado pelas outras pessoas, eu tenho fobia do outro.
Você acha seus medos engraçados?
Já imaginou ficar sem tomar banho por sentir medo?
Ou de apenas pelo fato de olhar para a foto de um palhaço sentir pavor?
Ou ter medo de um pato estar te observando? Sim, um pato.
Pois esses são alguns dos medos mais diferentes entre tantos que podem ser encontrados.
Ficar sem ir a festas de crianças quando ele está presente. Evitar ir a circos. Não conseguir nem olhar para bonecos que imitem um palhaço.
Isso é o que a courofobia causa nas pessoas que têm pavor desses personagens que parecem tão inocentes aos olhos de muitos.
Anatidaefobia. Esse nome estranho denomina uma fobia um tanto diferente.
Do que você imagina que essa fobia trata?
Essa é a denominação para o medo de ser seguido ou observado por patos.
Isso mesmo, esses animais inofensivos para muitos de nós causam sensações de medo e arrepios para quem tem essa fobia um tanto quanto estranha.
Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que há.
E você, sabia que um personagem famoso das histórias em quadrinhos pode ser considerado portador da próxima fobia?
O personagem? Adivinhem só quem é.
Eu sou o Cascão. Tenho mais medo de água do que do bicho papão. Fujo do banho e da chuva. O meu nome é Cascão.
Isso mesmo. O Cascão da Turma da Mônica sofre ablutofobia, que nada mais é do que ter medo de tomar banho. É considerada também como medo extremo de situações de limpeza e lavação.
E quem já pensou em parar de frequentar bares ou lugares com bebida alcoólica por medo?
Para aqueles que têm obofobia, essa pode ser uma realidade constante.
Mas essa fobia não é o medo de bebidas que tenham álcool, e sim de pessoas bêbadas.
Não só de pessoas bêbadas, mas de mendigos também.
E a fobia campeã no número de sílabas é a hipopotomonstro sesquipedaliofobia.
O quê?
Nome que faz jus à fobia que representa. E qual seria esse medo, cara ouvinte?
Hipopoto o quê?
O quê?
Hipopotomonstro.
Deve ser uma fobia muito louca.
Uma fobia de hipopótamo?
Deve ser medo do pé ficar inchado.
O quê? Monstro e de folia, de festas.
Deve ser medo de monstros em forma de hipopótamo que escalpelam você.
O quê? Hipopótamo?
Olha, não tinha a mínima ideia. É de hipopótamo e todo animal gordinho que parece um hipopótamo.
Medo de alguma coisa, tipo... Cara, você tem?
Deve ser alguma fobia de animal.
É medo da pata do hipopótamo. Medo de um esquilo que tem poucos monstros.
Medo de hipopótamo, selvagem.
Tem medo de hipopótamo, não sei.
A hipopotomonstro sesquipedaliofobia nada mais é do que o medo de palavras grandes. Sugestivo, não?
Um sustinho logo no nome.
E mesmo tais medos parecerem inocentes e até mesmo bizarros, não diminuem o peso dos sintomas da pessoa fóbica. Sempre ouvimos que sentir medo é ruim. Talvez por isso muitas pessoas tenham dificuldade em expressar seus medos.
elas se consideram fracas e tentam evitar que os outros descubram o que sentem.
Mas ao contrário, é impossível pensar em nossa vida sem que em algum momento nós não tenhamos tido medo.
O medo nos protege. Funciona como uma espécie de aviso para nos defender de perigos reais.
A própria sobrevivência da espécie ocorreu por se ter medo.
O medo atua junto com a inteligência para evitar o fracasso das metas estipuladas.
E mesmo numa sociedade que se cobra a perfeição dos indivíduos, devemos entender que medo é uma virtude e não um defeito.
E que sentir medo é natural e, mais que isso, é próprio do ser humano. É racional e instintivo.
O que não é saudável é sofrer por medo. É deixar que o medo controle seus atos, sua vida.
É ser refém do medo. Um refém de si mesmo.
No fundo, eu sou seu maior companheiro. Quando você tá comigo, eu te protejo, tento te guiar, te afasto dos perigos, te faço recear as incertezas. Sou sua dúvida, seus temores, seu autocontrole. Não me ignore, não tente me evitar. Eu sou parte de você. Nunca me deixe ser o todo. Não se torne meu refém.
Esse programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 no segundo semestre de 2010 para o curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução, edição e produção, Jennifer Hartmann e Taine Machado.
Técnica de Marina Lopes.
Orientação, Francisco Culotto.